A semelhança dos tímidos avanços registrados em África em relação às metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, muitos especialistas admitem igual fracasso quanto às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Este é um dos vários assuntos que dominaram os debates na Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre em Nova Iorque, e o continente africano, mais uma vez, é posto à prova em relação às suas capacidades internas para cumprir mais este desafio. O presidente João Lourenço, na qualidade de presidente da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, considerou crucial examinar em conjunto os progressos alcançados na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao nível das diferentes regiões do mundo. O chefe de Estado angolano defendeu, por isso, um esforço conjugado entre a região e os parceiros internacionais, sem constrangimentos e obstáculos, com vista ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento. João Lourenço falou também das consequências das alterações climáticas na região da África Austral, realçando os efeitos nocivos das mesmas sobre as economias da região. À medida que os anos passam e 2030 se aproxima, o cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão em contradição com a realidade que muitos países do continente apresentam. O especialista em projetos de desenvolvimento, Sérgio Calundungo, não tem dúvidas em afirmar que Angola está muito aquém do que era desejável. Ainda assim, reconhece que tem havido algum esforço das autoridades.
Eu entendo que algumas metas, né, estamos muito aquém do alcance das metas, né? Por um lado, vamos assinalar como satisfatório, né, ou positivo, o esforço que foi feito. Eu recordo que há um ano atrás em Angola ter um relatório que tenta medir o alcance dos objetivos, ao contrário de muitos outros documentos em que se estabelecem metas e depois ninguém faz um mínimo de esforço para medir. E esse é o lado, a nota boa, mas também a nota que carece de preocupação é que, em relação às metas, algumas das metas, nós estamos muito aquém do que seria desejável, né? Lembram-se que daqui a 2030 nós estamos aí há 7 anos. E se olhares para objetivos como a erradicação da fome e da pobreza, os dados oficiais e os números que existem são muito altos, e pessoalmente não acredito que, por mais esforços que se faça, que até 2030 nós consigamos erradicar a pobreza, né?
E como é que tem avaliado
os dados de educação e de outros objetivos que merecem questões de saúde, né? Sentimos que há aqui um esforço muito grande que ainda não foi feito e deveria ter sido feito ontem, não hoje.
E como é que tem avaliado aquilo que são os argumentos do governo angolano face aos apelos no sentido de se acelerar todo este processo das metas que foram estabelecidas?
Eu penso que os governos, e não é só o angolano, infelizmente, quase todos, no discurso político sempre realçam a necessidade dos objetivos, né? Não dá ao caso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Não conheço nenhum governo que tenha feito um discurso contra isto, ou dizendo que está menos comprometido. Mas se nós repararmos num instrumento muito prático da concretização, eu costumo dizer, o Orçamento Geral do Estado é onde os compromissos feitos políticos, os financiamentos políticos, cruzam-se com a realidade, né? E se olharmos para aquelas rubricas, a quantidade de dinheiro dedicada àquelas rubricas que podiam fazer essa, que deveriam acelerar ou materializar o compromisso que é publicamente assumido, vamos notar claramente que há aqui um afastamento entre aquilo que é o discurso e aquilo que é a realidade prática, porque é tudo que um executivo pode fazer, quer do ponto de vista da arrecadação de receitas, quer do ponto de vista de investimento público, estaria em sede do orçamento. Então, o orçamento é o lugar onde o discurso político cruza com a realidade, né? Portanto, há uma consciência de que, se calhar, estamos mal em relação a, por exemplo, o acesso universal à educação, mas também enquanto não dedicamos um mínimo que é recomendável, entre 15% a 20% do Orçamento Geral do Estado nesse setor, não acredito que vamos conseguir alcançar estas metas, né?
Sérgio Calundungo lembra que a semelhança do fracasso no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do milénio mostra que o hábito de falhar aos compromissos estabelecidos por parte de alguns países africanos já não é novidade.
Há um entendimento, um compromisso em reduzir a fome e a miséria num país como o nosso com potencial agrícola, mas se o orçamento da agricultura nem sequer chega aos 3%, dificilmente eu não vejo como isto vai se vai alcançar, porque infelizmente isso não, essas metas não se alcançam por milagre. Né?
Doutor Sérgio Calundungo, o Presidente João Lourenço, na sua intervenção no debate sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, alegou o impacto das alterações climáticas como estando a condicionar o cumprimento das metas e apelou à conjugação de esforços a nível dos Estados e também internamente, no sentido de, pelo menos, procurar a forma de chegar, pelo menos, a se concretizar estes objetivos. Digamos que o que é que pode acontecer de concreto caso os países, particularmente africanos, não cumpram com os objetivos de desenvolvimento sustentável?
Bom, é preciso perceber que antes dos objetivos de desenvolvimento sustentável tivemos os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Para, apesar de também ter sido o mesmo processo, um compromisso global para isto, o que aconteceu foi pura e simplesmente chegamos a 2016, eles não foram cumpridos e foram refeitos, houve um processo de aprendizagem. Alguns países, mais do que outros, tentaram fazer leituras do que funcionou mal e foi relançado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que temos hoje. Portanto, o hábito de estabelecer metas, de estabelecer compromissos de largo prazo e anunciar é muito antigo, né? Agora, o hábito de falhar os compromissos estabelecidos talvez também não é algo de novo, né? Não é necessariamente uma novidade. Quando perguntas o que pode acontecer, é claro que os alertas foram dados. A comunidade científica diz que o mundo não pode continuar na senda do que se encontrem, que uns têm muito, outros têm pouco, na questão da desigualdade, mas, sobretudo, as formas como os seres humanos desenvolvem o ponto de vista económico e social está a ter negativo sobre a natureza. E se o mundo não se unir, não criar uma plataforma comum e tornar a vida melhor para todos nós, haver o compromisso com a natureza e com as gerações vindouras, há riscos muito sérios de que, infelizmente, a natureza não aguenta, né?
A dilapidação das florestas já não é um caso novo em Angola, mas olhando para a perspectiva da ação climática e proteção da vida terrestre, as consequências são preocupantes. O ambientalista Vladimir Russo diz que existe algum esforço do governo, mas defende que Angola deve entrar rapidamente no mercado do carbono.
Pois é só importante refletirmos sobre estes sinais que têm sido passados nos últimos anos. Penso que desde 2015, com a Conferência das Partes em Paris, o assunto foi cada vez tomando proporções mais elevadas na arena internacional e, aos poucos, a nível nacional, foram dados alguns passos no sentido de definir estratégias políticas, tentar alinhar o país àquilo que são as grandes metas internacionais, tanto de mitigação como de adaptação, e como é que Angola se pode posicionar no sentido de reduzir as suas emissões, apesar de Angola ser um país em via de desenvolvimento e com limitações do ponto de vista de desenvolvimento, e pelo facto de não ter metas de redução, de qualquer forma, isto não inibe que Angola possa dar alguns passos concretos naquilo que tem sido a questão da descarbonização e na redução das emissões.
Porque, do ponto de vista prático, sente que tem havido algum sinal, alguma indicação no sentido de se avançar nessa perspectiva?
Bom, é isso que eu digo. Se não temos estado a assistir, para além de documentos práticos, temos tido pouca intervenção, digamos que, para o país de uma forma geral. Há, de facto, algumas intervenções que são importantes, cujos resultados poderão tardar. Essa questão do transbordo da água que acontece a nível do sul, a questão da mudança da nossa transição energética adaptativa com a introdução de energias renováveis, particularmente com o aumento da produção de energia por meio de painéis fotovoltaicos, com uma tentativa de uma descarbonização da indústria petrolífera com menores emissões no processo de produção de petróleo. Mas, por outro lado, se olharmos para aquilo que são os principais sumidouros do carbono, por exemplo, as nossas florestas, notamos cada vez mais uma dilapidação dessas florestas. Aquilo que devia ser o pulmão, que devia ajudar a captar, digamos, o carbono, sequestrar o carbono na atmosfera, nós temos visto uma situação preocupante, que é a dilapidação de muitos recursos florestais e, particularmente, de florestas importantes, como é a Serra do Pingano, a floresta da Cumbia, um pouco mesmo também a floresta de Mariomba. Então, temos, de facto, algumas medidas que nos podem ajudar a mitigar alguns problemas, mas do ponto de vista da adaptação e de não deixar destruir, temos que fazer um esforço ainda maior. Por outro lado, é necessário que Angola entre rapidamente no mercado de carbono. Nós temos, os países podem aceder a um conjunto de financiamentos, e o presidente falou no seu discurso sobre a questão do Fundo Verde e o acesso a recursos financeiros internacionais para nos ajudar a melhorar a nossa prestação do ponto de vista de redução de emissões, mas nós temos que entrar rapidamente no mercado de carbono, rapidamente, mas com passos concretos, para que possamos mobilizar recursos para algumas das atividades que para as quais não temos dinheiro. Estamos neste momento num processo complicado da nossa economia, onde as contas estão mais apertadas e, normalmente, onde deixa de haver dinheiro primeiro, são para as questões ambientais.
Para Vladimir Russo, Angola devia igualmente definir as metas internas possíveis para estar em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
É importante referir, quando abordamos a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós estamos a falar dos objetivos globais. E esse é um dos principais problemas deste tipo de objetivos. Eram objetivos que tinham metas para 2020 e metas para 2030, mas são metas globais. Acho que falta no país, na generalidade das 17 metas, 17 objetivos e as várias metas, é nós termos metas nacionais. Porque nós dizemos que vamos olhar para as diversas metas, onde foi digamos, o acesso à educação, ou o acesso ao ensino, para a universalização destes serviços, é uma meta que nós sabemos que em 2030 não vão ser atingidas. Então, nós deveríamos definir quais são as nossas metas e ir medir o alcance destas metas. Porque se medirmos aquilo que é o alcance das metas internacionais, nós estamos muito longe, não é? Todos que em grande parte dos países em dia de momento estão muito longe de podermos
atingir. 2030 já está aí mesmo a curva. Daqui a pouco.
Nós temos que olhar para aquilo que são a nossa realidade, o nosso contexto, e olhar para as metas internacionais e dizer, ok, quais são aquelas que nós podemos almejar, alcançar, iguais às que são as internacionais. Quais são aquelas que nós temos de baixar um pouco a vitola, porque sabemos que não vamos conseguir. Então, temos que definir melhor essas metas para não se sentirem segurados daqui a 7 anos, quase chegando a 2030, não temos conseguido alcançar todas as metas, que são metas internacionais. Agora, é importante refletir que estas questões das alterações climáticas estão de facto a ter efeitos nocivos sobre as economias.
Já o analista político Albino Paquisi é de opinião que o grande problema dos países que estão em vias de desenvolvimento tem que ver com a aplicação das agendas. Albino Paquisi defende, para o efeito, que haja mais empenho dos governos para cumprirem com as metas estabelecidas.
Primeiro é preciso dizer que quando estamos a falar de desenvolvimento sustentável, temos três pilares. O primeiro pilar é o económico-financeiro. O segundo pilar, naturalmente, é o social. O social das pessoas, portanto, fazer com que as pessoas tenham melhores condições de vida. E o terceiro pilar é o pilar ambiental. Este conceito de desenvolvimento sustentável que surge em 1978 tem muito que ver com esses três pilares. São pilares fundamentais, ou seja, para que as comunidades possam ser sustentáveis, preservando, portanto, a natureza para as futuras gerações, é preciso que exista as finanças, é preciso que do ponto de vista social haja distribuição equitativa e é preciso que os recursos ambientais possam ser utilizados e preservados ao mesmo tempo. Então, a grande luta que hoje tem havido é essencialmente com os países desenvolvidos. Por isto é que esta cimeira, portanto, G77 mais China, faz com que, essencialmente com um grande discurso hoje do Presidente Lula, na defesa das minorias, faz com que, de alguma forma, se desperte aí também na grande Assembleia das Nações Unidas, esta intenção de que se nós queremos preservar a natureza, o mundo no seu conjunto, se nós queremos desenvolver as nossas sociedades, aliás, com os grandes 17 objetivos, que um dos quais tem a ver com o combate à pobreza, mais escolaridade, mais saúde, energias renováveis e tantos outros, nós temos que estar juntos, temos que nos unir.
Mas, doutor, Adir Paquis, se me permite, o que temos acompanhado de um tempo a esta parte, em relação àquilo que é a participação dos líderes africanos nestes encontros mundiais, é mais pedir dinheiro para se investir nos seus respectivos países. Mas, do ponto de vista prático, aquilo que são os objetivos que se pretendem que sejam concretizados, nem sempre eles são assim realizados tal como é a expectativa das populações.
Então, nós aqui temos um grande problema. Com a grande exceção do Brasil, e nós conhecemos, quem conhece o Brasil sabe qual é a evolução do Brasil, especialmente com a presidência, tanto do PT, tanto de Lula, na atenção às minorias, nós sabemos que uma parte considerável dos nossos países africanos tem problema de aplicação das agendas. Isto é uma grande verdade. Entretanto, também é preciso dizer, não, que nós, inclusive olhando um bocadinho para aquilo que é a nossa realidade enquanto país Angola, nós não precisaríamos de financiamento, como é evidente. Mas eu estou de acordo com você quando disse que a aplicação dos recursos não condiz com aquilo que são os desenvolvimentos das populações, mas para todos os efeitos, essas grandes assembleias são exatamente para pedir esse financiamento que, no sentido da sustentabilidade das comunidades. Agora, há aqui um problema que nós temos tido de facto, não é? Nós pedimos dinheiro, depois a supervisão na aplicação destes dinheiros é ineficiente. Esse é o grande problema. Mas o importante é nós fazermos estes compromissos, porque eu penso que de governo a governo vão existindo alterações fundamentais e necessárias. Agora, o próprio desenvolvimento sustentável, como eu o vejo hoje, Arão, é preciso dizer que existe mais empenho dos governos.
Finalmente, Albino Paquisi é a favor da conjugação de esforços e olhar para o interior do país, cujas desigualdades expõem de forma negativa o déficit da implementação das políticas de desenvolvimento.
Nós precisamos dizer uma coisa. Eu, quando olho para o nosso presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, a discursar naquela grande praça, nós temos que dizer que aqui há uma esperança. Entretanto, precisamos nós alinharmos as agulhas. E aqui, para alinhar as agulhas, temos que ser realistas e dizer o seguinte. Nós, por exemplo, o nosso país, nós temos muita massa, não só intelectual, como também política, toda a massa intelectual e política praticamente está reunida na capital. Ora, as coisas não acontecem na capital. A vida não acontece na capital. Angola é rica e vasta, e com muitas, e aqui passo para nós, com muitos recursos que nós poderíamos utilizar para o benefício das nossas populações.
O doutor está aqui a falar na perspectiva das assimetrias, né, melhor dito, que ainda se constatam a nível do interior do país.
Estou a falar das assimetrias, mas a grande verdade é que, deixa-me dizer que eu estive há uma semana no Andulo, no Bié. O que nós temos de riqueza, se nós, de facto, aplicássemos as autarquias e nós desconcentrássemos o poder e descentralizássemos o poder, se os nossos governantes conhecessem mais o nosso interior, o nosso norte, sul e centro, nós não teríamos necessidade de pedir dinheiro a ninguém. Não teríamos. Porque os recursos são imensos. E depois aqui há uma coisa interessante, não, que nós temos realmente que aproveitar. Nós hoje, porque a razão é que permitimos que, por exemplo, e aqui o governo vai tomando certas medidas, não é? Ao invés de nós exportarmos, por exemplo, muita madeira, nós devíamos ter empresários e milionários a investir no nosso país, nas localidades no interior, para poder transformar e assim criarmos riqueza ou valor acrescentado. Eu penso que tem que haver uma conexão muito forte entre o presidente da República, João Lourenço, que governa, e os seus auxiliares, mas aí o trabalho é dos auxiliares, não é? Porque o presidente não vai para humilhar todo o país. O que nós temos advogado nos últimos tempos é que se os auxiliares do nosso presidente trabalharem como auxiliares...
Os auxiliares, estamos a falar dos governos provinciais, neste caso.
Completamente, não. Dos governos provinciais. Estamos a falar dos governos provinciais, das administrações municipais, dos secretários de ministros. Ora, o que nós temos de riqueza em todas as províncias do nosso país, nas 18 províncias do nosso país, chegaria para nos sustentar e muito bem. Agora, há aqui um problema. Nós temos muita politização em quase tudo. Isto faz com que mesmo aqueles que possam produzir e ou ajudar o governo no desenvolvimento das localidades, se não fazem parte do partido político, não são tidos nem achatados. Eu penso que nós poderíamos conseguir fazer isso a nível do nosso país, no tal desenvolvimento sustentável, porque Angola tem muita riqueza, e assim conseguiríamos naturalmente ajudar, portanto, a atingir esse objetivo de Angola, tanto Angola não, o objetivo mundial de 2030 do desenvolvimento sustentável. De outra maneira, nós não conseguiremos.
Albino Paquisi, Vladimir Russo e Sérgio Calandungo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.